Eu vou usar o evangelho mais espiritual que tem, que é o evangelho de João, para falar um pouquinho sobre alguns preceitos do reino dos céus. O que nós vamos ver hoje com o culto? Tá? Por que é importante eu ficar no culto? Nós vamos conseguir aprender algumas coisas com um dos milagres de Jesus, que no evangelho de João ele não chama milagres, ele chama o que, Adeudo? Como é que chama os milagres de Jesus no evangelho de João? Sinais. Não fala milagres, ele fala sinais. Amém, amados? Porque já é um evangelho bem espiritual. Então ele fala os sinais da manifestação do reino dos céus na terra que Jesus fez foi esse. E o primeiro sinal foi a transformação de água em vinho. Amém, amados? Eu vou usar essa história. Quem já ouviu falar disso? Mesmo quem está vindo pela primeira vez já ouviu falar dessa história. Sim ou não? Que Jesus transformou água em vinho. Não é vinho bebida alcoólica igual a gente pensa hoje assim para ficar bem doidão. Não tem nada a ver com isso. Embora tinha um teor de álcool, demorava bastante, tanto que eles bebiam basicamente isso durante os 7 dias de festa. Era muito tempo. Só que naquela época não tinha geladeira, então o suco de uva ficava fora da geladeira e ia fermentando, alcoolizando. Amém, amados? Então eu vou usar esse exemplo, vou falar algumas coisas rápidas, nós vamos tirar algumas lições, eu consegui fazer a outra ministração em 35 minutos. Deus é bom. Aí depois nós ficamos mais uns 10 orando aqui, vou tentar fazer nesse tempo em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Vamos ler juntos então. Evangelho de João, capítulo 12. Não, 1 Crônicas, isso é importante. Esse é o tema da base do Reino dos Céus que a gente vai falar. Leia comigo, 2 livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo. Então eu ouvirei. Deus quer sarar a fazenda Rio Grande. Deus quer sarar a fazenda Rio Grande. Isso aí mesmo, vocês têm que comemorar. É, né? O que ele vai usar? Olha para quem está do seu lado. Fala assim, um povo que se chama pelo seu nome, que vai se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Amém, amados? Porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Ele já enviou o seu filho unigênito para essa terra. Ele está esperando que o seu povo se levante agora. A criação anseia com ardente expectativa o quê? Manifestação dos filhos de Deus. Não está esperando Jesus voltar. Está esperando que os filhos de Deus maduros se manifestem. Então é isso aqui, ó. Amém, amados? Tomara. Ok, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: 1, 2, 3 e vai. Ótimo. O primeiro sinal de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é num casamento em Caná da Galileia. Quem estava lá? Estava Jesus, estavam os seus discípulos, estavam provavelmente os irmãos de Jesus, estava a mãe de Jesus também. Desde que Jesus foi batizado, não há indícios do pai de Jesus, José. Então ele provavelmente morreu um pouco antes de Jesus ser batizado. Por isso que ele deixou também a carpintaria, né? E foi trabalhar e foi para o sacerdócio dele. Amém, amados? E a gente vê essa sequência. Jesus está aqui num casamento, num local, numa cerimônia judaica que demorava alguns dias. E ali ele vai operar o primeiro sinal. O evangelho de João não é um evangelho cronológico, embora você vê alguns gaps, né, algumas instruções cronológicas. Aqui ele tinha chamado os últimos discípulos, 3 dias depois ele leva eles para um casamento. Amém, amados? Então não tem uma cronologia, ele é estruturado, eu vou falar um pouco mais domingo quando eu falar dos sinais. Mas ele reconta de uma certa forma o próprio Gênesis. Começa assim, o livro de Gênesis começa com que palavra? Vai, como começa a Bíblia? Quem sabe? No princípio criou Deus. O evangelho de João começa como? No princípio era o verbo. E o verbo? Amém, amado? Então, ok, ele começa a recontar muito similar. Por que você está falando isso? Porque Deus criou uma instituição só nessa terra. Família. Estava o homem sozinho, não dava conta. Criou Deus uma ajudadora idônea. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. E os dois se tornarão uma só? Carne. E a outra instituição que Deus criou, qual que é? Jesus, quando ele está na terra, ele fala só uma coisa que ele vai edificar. Quem que vai edificar? E eu edificarei a igreja. Quem pode dizer amém? A igreja é uma família de famílias. É assim que Paulo trata, como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo e assim por diante. Então, por que você está dizendo isso, pastor? Ó, o primeiro sinal de Jesus no Novo Testamento acontece onde? Você fala no casamento, acontece onde? Deus quer estar no meio da sua família. Deus quer operar sinais no meio da sua família. Amém, amados? A transformação, e a gente vai com esse enfoque durante essa palavra, que Deus quer manifestar. O primeiro lugar onde Deus quer manifestar é dentro da sua família. Deus quer salvar a sua família. Tem diversas passagens que falam isso. Sério, pastor? Sim? Eu e minha casa! Para Raabe, se vocês se converterem, querem, vão me receber, vão receber os judeus, então será salva tu e a tua casa. Amém, amados? Pior é que o ímpio, para quem é morto espiritualmente. Quem que é pior que o ímpio, quem é morto espiritualmente? Alguém que se diz cristão e não cuida dos seus, da sua própria casa, da sua própria parentela. Deus quer estar no meio da sua família. Jesus quer estar presente na sua família, quer manifestar sinais no meio da sua família. Quem pode dizer amém? E já vamos orar por isso em nome de Jesus. Quem tem alguém da sua família próxima, filhos, pais, que não é convertido, levanta a mão. Levanta bem a mão. Ótimo, vamos orar. Ou está afastado dos caminhos do Senhor. E nós vamos orar para que volte em nome de Jesus. Quem crê? Você consegue se colocar de pé? Quem quer interceder para alguém? Eu também. Eu estou porque eu tenho também alguns, né? Família direta, irmã da pastora no meio da igreja, meu sobrinho, eu oro em nome de Jesus. Todo mundo vai levantar? Não precisava, era só quem, mas todo mundo também. Nós somos crentes, a gente se une junto. Vamos orar e declarar isso em nome de Jesus? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós sabemos que é teu desejo e a tua vontade que as famílias sejam salvas. Eu estou aqui com um representante ou mais de cada família e nós os colocamos na brecha dizendo: eles vão voltar. Começa a visitar aqueles que estão desviados. Vai nos lugares onde nós não podemos ir. Começa a trazer sonho, visão. Move de forma sobrenatural, constrange os corações. Lembra dos dias bons contigo. Lembra das experiências. Traz à memória aquilo que lhes dá esperança. Traz os lugares escuros, das trevas, dos lugares onde estiverem afastados dos teus caminhos. Nós nos colocamos na brecha e dizemos: voltem. Voltem os perdidos em nome de Jesus. Aqueles que ainda não te conhecem, envia alguém, ó Pai, faz algo de forma sobrenatural. Move no mundo espiritual, articula as coisas para que elas cooperem, para que eles venham ter encontro poderoso contigo em nome de Jesus. E quem concorda diz: glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Jesus quer se manifestar no meio das famílias. Vamos lá, próximo. Pulando um versículo, eu fui direto pro 3, e a Bíblia diz assim, ó: tendo acabado, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Naquela época, na cultura judaica, era assim, amados. A festa era grande, tipo uns 7 dias. Beleza de casamento, já imaginou? Que alegria, né? Mas a família do noivo que era responsável de pagar tudo. É diferente da nossa cultura, né? A nossa fala que a noiva tem mais. Nessa não, nessa é diferente. O noivo pagava. E quando acabava o vinho, dava ruim. O que a gente pode pressupor dentro desse contexto? Jesus tinha 30 anos. O natural era casar perto dos 18, 20 naquela cultura. Jesus era um parente dos noivos. Amém, amados? Por quê? Porque ele estava numa festa, chamava os íntimos amigos. De alguma forma, acabou Jesus sendo responsável. Porque na cultura judaica é assim. Ele vai ramificando. Todos os parentes próximos são responsáveis. E acabou de uma certa forma. Talvez a mãe de Jesus, a mais velha ali, fala: filho, você é o mais velho da casa, deu um problema aí na festa do seu primo. Se fosse da nossa, a gente ia falar: problema dele. Né? Mas na cultura judaica não é assim. Se a família, todo mundo tá envolvido assim. Fala: ó, o que aconteceu? Lê lá comigo. Vai, 1, 2, 3 e... eles não têm mais vinho. O que eu quero trazer nesse contexto aqui para você, ó? A resposta para qualquer problema que você tiver dentro da sua casa é Jesus. Ah, não, o problema da minha casa é financeiro. Não, 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 o problema da sua casa é Jesus. Vocês não conhecem Jesus, vocês não entendem o que Jesus pode fazer na sua vida. Não, o problema da minha casa lá não é esse, pastor. O problema é briga. Não, 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 o problema é a falta de Jesus lá. O problema da minha casa é de saúde, não é? Sabe o que é Jesus? Porque ele cura, restaura, transforma, liberta. Quem pode dizer amém? Saiba quem buscar. Eu gosto da postura de Maria, que não é a Maria, minha amiga aqui, né? Que eu já conversei hoje, é a outra Maria, mas que está na Bíblia também. Que talvez tinha perto da sua idade quando teve Jesus, mas uns 14, 15 anos eles falam de Maria, né? Foi buscar quem? Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: e você, amigão? Fala, quem que você procura quando está com problema? Né? Hoje em dia, geração mais nova, procura no Google, daí ele me fala. Não. Jesus é a resposta. Jesus tem a capacidade de mudar tudo. Quem pode dizer amém? aqui o problema não era dele. Você vai ver que a mãe dele fala assim, né? Acabou o vinho, tal, tal, tal. Ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Mas aqui eu quero trazer algo em nome de Jesus, porque eu não vou falar desse versículo, mas eu quero trazer um princípio. Busca Jesus no que for necessário. Busca Jesus no que for necessário. Busca Jesus no que for necessário. Deus é Pai. Deus é Pai. Jesus fala, tudo que perdiz em meu nome vos será concedido. Deixa eu explicar para vocês, ó. Deixa eu pegar o Jamerson, por exemplo, aqui. Jamerson, você se importa se o Pedro estiver querendo trocar de camiseta? Sim ou não? Sim ou não? Se ele estiver com fome lá no infantil? Se ele estiver com algum problema acontecendo lá no infantil? Se ele estiver com o cabelo despenteado lá no infantil? Enio, você liga pro Pedro? Tanto assim para ir lá resolver se ele tiver cabelo despenteado lá? Não. Em conhecendo ele, era certeza que eu tinha que perguntar para ele. Se eu perguntasse para outro, podia falar, ah, até me importo, mas... Por que que o Jamerson se importa? Porque ele é o quê? O Pai. Eu não sei com que pai você cresceu, mas deixa eu te explicar quem é o Deus Pai. O Deus Pai é o Deus que sabe se um cabelo teu caiu da tua cabeça. Eu sei que tem uns que tá fácil de ver. Não é que não foi um só. Mas o que eu tô querendo dizer é que Deus se preocupa com as coisas. A Bíblia fala que muitas vezes a gente não tem só porque a gente não pede. Deus já te deu o que é mais precioso, o filho dele. Aí tem um versículo que fala assim, e não dará com ele todas as coisas. Sabe, mas muitas vezes a gente sofre algumas coisas que a gente pede no lugar errado. Se a gente só sentasse, conversasse com Jesus e fala, tenha vontade. Ô, ô, Jamerson, você já fez alguma vontade do Pedro? Já levou ele chupar sorvete ou não? Já deu o sorvete que ele queria? Por quê? Porque eu quero agradar ele, porque eu amo ele. Isso é normal, irmãos. Não acho que Deus é diferente. Jesus quer agir na sua família e na sua casa, em nome de Jesus. Ele quer agir, Deus quer, só tenho que pedir em nome de... Ele fala, vocês erram porque vocês pedem mal, vocês não sabem como pedir. A gente pode chegar com ousadia diante do trono. Dizer, Deus, age na minha vida, faz isso. Vocês estão aqui comigo, amados? Tinha um problema, acabou o vinho. Eles foram para quem podia resolver. Jesus, o que eu amo dessa história? Transformar água em vinho não é colocar um pozinho e fazer a água virar vinho. Tem que mudar a molécula, tem que alterar tudo. É impossível acontecer. Jesus pode fazer impossível nessa casa sem nem você perceber, em nome de Jesus. Amém? Vamos crer que ele vai fazer algo poderoso nesse final de semana, em nome de Jesus. Amém? Vai, próximo, vamos lá. João 2,5. Pulei o 4 ali, vamos pro 5. Então. Peraí. O que é? Então ela falou aos serventes o quê? Não entendi, fazer o quê? Ok. Estavam ali. Que os judeus usavam para purificação e cada uma levava duas ou três metades. Jesus lhes disse. Não entendi, eles o quê? Não entendi. Fizeram o quê? Então ela pediu para eles fazerem o quê? Fazei? Não entendi, fazer o quê? E eles encheram as talhas? Vamos aprender algumas coisas aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? Quando ela pede uma intervenção sobrenatural, porque acabou o vinho, não tem como resolver. Vinho é simbolismo de alegria também na Bíblia. Amém, amados? Acabou o vinho, acabou a alegria. Recorro para Jesus. Aí a mãe dela fala, fazei. A mãe dele, né? Não dela. A mãe dele fala, fazei. Aí é que tá. Esse é um dos nossos problemas. Qual, pastor? Eu escolho o que eu vou obedecer. Não, disso eu gosto, disso tudo bem. Isso aqui eu não gosto, isso não dá. Enquanto a palavra de Deus diz assim, ó. Quem não deixar tudo por amor de mim não é digno de mim. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Siga-me. Cada vez que passa a gente fica achando, Deus é amor. E é mesmo. Agora a gente acha que sem obediência, sem as coisas, a gente vai estar... A Bíblia fala, se você desobedece um mandamento, você desobedeceu todos. Nosso problema, em geral, é que a gente escolhe o que a gente vai obedecer. E não estou dizendo que a gente não vive uma vida boa, que as coisas não acontecem, porque elas acontecem. A Bíblia fala de Deus, ou se zomba, não se engane homem. Certamente o que plantares, colherá. O sol nasce para todos. A chuva e o sol tomam para todo mundo. Todo mundo. Então eu planto algumas coisas boas. E ao mesmo tempo eu também planto algumas coisas más. Eu tenho a colheita dos dois na minha vida. Se eu obedecesse tudo, aí eu não viveria num nível aqui só de plantar e colher. Eu viveria da bênção de Deus. Eu viveria não só daquilo que é natural, mas eu teria acesso às coisas sobrenaturais. Vocês estão aqui comigo? Quem pode dizer amém? Não é pela metade obediente. E era obediente. Quando Jesus era criança, ele tinha autoridade. Lucas capítulo 2, e disse: e foi com seus pais não entendendo, e crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, e lhes era obediente em tudo. Depois que transitou para um outro sacerdócio, ele foi batizado e outras coisas. A Bíblia depois, quando Paulo fala dele, fala assim: e aprendeu a obediência através das dores, e foi obediente até a morte, e morte de... Quem é obediente em tudo tem outro acesso. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: e você, irmão? Fala, vai querer escolher ou não? O que, que eu aprendo com isso aqui, amados? A obediência vai me levar para as coisas sobrenaturais. Tem certas coisas que a gente, quando você é obediente a Deus, você vive coisas que nenhuma outra pessoa poderia viver. Simplesmente porque você obedeceu a Deus. Simplesmente porque você quis fazer no padrão de Deus. Quem pode dizer amém? É difícil de entender, mas daí você começa a ver as coisas acontecerem de forma sobrenatural. É difícil de... Eu tenho um testemunho que eu falo que é uma bênção. Posso contar um testemunho? Tenho 44 anos. Eu nunca procurei um emprego na minha vida. Nunca. Sempre os empregos vieram até mim. Sempre. Eu nunca fiquei sem trabalhar também. Pa, né? Que, ah, eu também não, pastor, mas não trabalha faz 3 anos? Aí não, né, irmão? Agora eu conto o mesmo testemunho quando eu falo da minha fidelidade. Eu aprendi a ser fiel com 14 anos. Antes de trabalhar, fui fiel com o dinheiro dos meus pais. A Bíblia fala que chega uma hora que as bênçãos nos correm atrás da gente. Diversas vezes oferta de emprego, oportunidade, possibilidade constantemente na minha vida. Eu, graças a Deus, já falei mais não para emprego do que sim. Não precisou dessas coisas. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Tem coisas que a gente faz num nível de plenitude que nos levam a um nível, né, de totalidade, que nos leva a um nível de plenitude. Obedecer em tudo que o Senhor nos pede para fazer. Posso ouvir um amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala: e você, meu irmão? Você obedece tudo? Ou você escolhe? Vou contar uma coisa para a geração de vocês. Posso? Então, minha amiga aqui que tem 14 anos. Alguém aqui tem mais de 25 anos de vocês aqui desse lado ou não? Eu estava traduzindo um americano aqui. Então, quem tem menos de 25 anos desse lado aqui, levanta a mão. Ou quem tem menos de 25 anos, levanta a mão na igreja. Ótimo. Meu Deus, é muita gente. Então tá. Uma das coisas que eles falaram da geração de vocês. Sabe o que é uma das coisas que os estudos mostram da geração de vocês? Posso contar isso ou não? Eles falam que o modus operandi dessa geração, que eu repreendo isso em nome de Jesus, mas que eles falam que o modo operante é assim, ó: a vida é um self-service. Tipo, eu escolho o que eu quero, porque tudo você escolhe. Na minha época, meus filhos, eu me lembro a primeira vez que eu coloquei o Isaac para assistir televisão. Aí passou um desenho e acabou, ele falou de novo. Eu falei: não, não tem de novo, só amanhã. Nesse mesmo horário, amanhã. Ele: não, 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 quero ver de novo. Eu falei: não, então a TV não é assim. TV agora você espera até amanhã. Porque ele já foi e cresceu numa geração que é assim, irmão: eu assisto um vídeo, se eu quiser eu assisto. Se eu quiser eu assisto. De novo. Eu sou de uma geração que para escutar uma música você pedia na rádio. E ficava a tarde inteira esperando. E falava ainda abençoado, para não falar outra coisa, né? Não tocou o que eu pedi! Era assim, por incrível que pareça. Mas se vocês conseguissem, mas sabe isso? Vocês querem escutar uma música, o que vocês fazem? Fala, o que vocês fazem? Pega o quê? Spotify, ali, ó, tá vendo? Na minha época, você tinha que ligar lá na Caiobá FM. Esperar pra ver se o... Sem vinheta pra gravar, igual o Luiz fala. Quem tinha gravador? Isso é outra etapa de... Por que eu tô falando dessas questões? Porque às vezes a gente quer escolher nas coisas com Deus também. Nas coisas com Deus não é assim, amados. é deixo tudo, é perder minha vida para poder achar. Amém? Amém? Porque hoje é assim mesmo. Escolho, decido. Aquilo que eles fizerem, além deles obedecerem em tudo. Vamos lá, versículo 7. Jesus lhes disse. Volta, sem pressa. Volta, vai. Jesus lhes disse. E eles a encheram? Não entendi. Eu domingo vou trazer uma foto, eu ia colocar uma foto. Quem já viu uma talha? Quem nunca viu uma talha? Sabe como é que é? Então domingo eu vou trazer uma foto. Eu vi uma talha lá em Caná da Galileia, quando eu estive lá em Israel, eu tirei uma foto. Fiz até um vídeo, então eu vou mostrar uma talha aqui pra vocês. Amém, Hades? A talha mesmo, como é que era? Irmãos, a Bíblia fala que eles encheram a talha? Ah, você vê o tamanho de uma talha, você vai entender que eu ia dar pra encher pela metade e ficar bem feliz. Quem quer ver o sobrenatural, obedece plenamente e vai até o final. Quem quer ver o sobrenatural, obedece completamente e vai até o final. Amém, amados? Quantas coisas na nossa vida a gente deixa porque a gente não faz totalmente. Você faz quase tudo. Ou Deus fala, você fala, faça até aqui, aqui tá bom, agora conto com a glória de Deus. O pior arrependimento que existe é o do que você poderia ter feito e não fez. É o pior. Porque quando acontece uma coisa, é um acidente, ok. Agora, quando você poderia ter feito, a tua alma fala, você sabia que você tinha o potencial para aquilo acontecer? Pode ser numa prova, pode ser num trabalho, pode ser... Poderia, mas não foi. Nós não seremos desses em nome de Jesus. Amém, amados? Eu obedeço plenamente, eu vou até o fim. Vai, próximo. João 2:9. Tendo mestre sala... Pausa então, Jesus multiplicou, transformou água em vinho, eles colocaram água, transformou água em vinho, eles pegaram um pouco, levaram para o mestre sala provou, tendo o mestre sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, vai! Não, vamos ler firmes assim, tá pequena a letra? Então quem tá mais perto lê mais forte aqui pra ajudar os irmãos. Então vai. Chamou o noivo e lhes disse. Amém. Deus sempre vai apresentar um melhor. Olha a diferença que Jesus começa a colocar aqui, ó. Sabe qual que é o normal das nossas vidas? Eu já preguei isso, tenho que reforçar, porque eu sempre falo isso, isso pra mim é importante. A gente costuma apresentar o melhor só no começo. Eu vou começar um relacionamento, eu sou o cara, sou atencioso, sou bonzinho, sou cuidadoso, sou educado, sou gentil. Depois que conquistei, vai embora o príncipe, fica só o cavalo. Eu faço tudo para ganhar um emprego, eu me esforço para estar naquela posição, eu me esforço para ter aquelas coisas, depois que eu tenho, começa a ladeira abaixo. Jesus começa a colocar um padrão diferente. Olha o que o mestre Sala fala, ó. Todos, quem? Não entendi, quem? Não entendi. Todos. Então ele começa a mudar um padrão. O evangelho de João, principalmente nessa primeira história de casamento, é sempre assim, ó. Tudo, todos, tudo é em plenitude. Sabe por quê? Porque dentro da família tudo é em plenitude. Se você está bem com a sua família, se você está bem com o seu casamento, para quem é casado, querido, você enfrenta o mundo, querido. Você está bem no casamento, você está... Quem é casado aqui? Se o marido e a esposa não estão brigados, está tudo bem, se outro querido está passando dificuldade, estão dando glória a Deus. Está só no pão com mortadela, mas estão felizes. Entendeu? Não tem comida, vamos jejuar, aleluia. Pronto, está feliz. Se tem briga entre os dois... Pode estar tudo bom, irmão. Você é promovido no trabalho, mas o chefe fala, vamos fazer a tua festa de promoção, você vai ficar um pouquinho a mais. Cara, meu Deus do céu, vai dar briga em casa. Sim ou não? Família é assim. Deus quer estar no meio da sua família. Jesus tem que estar presente. É tudo assim, ó. É tudo em plenitude. Porque impacta todas as coisas. Então vamos lá. Todos costumam pôr primeiro. E quando já beberam? Servem o... A nossa vida não pode ser assim. Nós sempre apresentamos o melhor. Eu conversei com... estava conversando, traduzindo John Maxwell, que é o homem que mais escreve de liderança no mundo, né? É conhecido como o líder mais... o maior líder do mundo, assim, a autoridade de liderança do mundo. É um cristão, ex-pastor, quem pode dizer amém? Filho de pastor, né? John Maxwell. Você vai ver livro dele em qualquer lugar, qualquer livraria que você for, vai ter um livro do John Maxwell. Qualquer faculdade bem estruturada vai ter que citar alguma coisa de liderança dele, porque ele é quem mais escreveu de liderança no mundo. Você vai, quem faz administração ou curso, ou já fez? Né? Aí você vai pensar no Peter Drucker, tem influência do John Maxwell, que tem um livro de... ok. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Deixa eu explicar. O John me falou uma coisa, a última vez que eu estava traduzindo, ele estava falando assim, ó. Qual é o meu melhor livro? Aí ele sempre fala, meu melhor livro é o que eu ainda não lancei, o que eu vou lançar amanhã. O meu próximo é o melhor, porque cada vez que eu faço, eu sempre faço o melhor. Nossa vida deveria ser assim, amados. Sempre o melhor. Se você fizer as coisas no padrão de Deus, você não vai viver embriagado. O problema de eu estar embriagado é isso. E a maioria das vezes é isso que a gente faz. A gente engana todo mundo, embriaga todo mundo com o melhor, depois começa a apresentar o pior. Aí dá ruim. Acaba a alegria. Vinho é simbolismo de alegria. Vocês estão aqui comigo, amados? Como é bom fazer as coisas no padrão de Deus. Contar um testemunho. Posso ou não? Contar. Pastora viajou na outra semana lá, acho que uma atrás. Eu já nem sei que dia. Foi algum dia. Viajou no domingo e voltou no sábado. Ela pregou domingo passado, é isso, né? Então na outra semana ela estava viajando. Ela foi lá para Brasília, eu, graças a Deus, eu estava traduzindo também, e eu traduzi aqui na quinta-feira, por isso que eu não vim no culto, né? Tinha me comprometido, e no sexta eu fui para Brasília. Eu sou casado com a pastora, vai fazer 15 anos, dia 27 de março. Eu tô há 18 anos com ela. Eu fiquei impressionado comigo mesmo, que eu fiquei pensando, meu Deus, como eu quero ver minha esposa. 5 dias, 6 dias pra mim, eu já tava, meu Deus do céu, preciso ver minha esposa. Ai, Deus é tão bom que eu fui pra Brasília, qual a chance, irmãos? Eu fui pra Brasília, aquelas coisas de crente, assim, né, pra quem um dia for pastor e ministro e vai ministrar em nome de Jesus, quem tem esse chamado? Deus vai fazer isso na sua vida em nome de Jesus, vai viver, e tá, você vai entender uma coisa da dinâmica do reino. É assim, ó, fui viajar, não sei pra onde eu ia, não sabia quem ia me buscar nem onde eu ia ficar. Você vai na fé mesmo. Aí cheguei lá, tinha alguém, falou, é por aqui, entra no carro, você entra no carro, entendeu? O outro pega a tua mala, leva para outro lugar, você vai indo, você vai... Eu tava lá, eu tava numa comitiva, né, então deixaram meu carro com o outro, entrei com o outro, aí depois voltei pro aeroporto para pegar não sei o que lá, ok. A moral da história, a pastora tá lá em Brasília, num lugar específico, num evento específico. E eu, Deus, queria tanto encontrar minha gata. Jesus me ajuda, né? Quero ver minha esposa. Amados, quando eu chego no hotel que eu vou ficar, eu conheço o lugar que ela foi, porque eu também já fui, né? E eu vou pro mesmo hotel que eu já tinha ido. Eu fiquei a 5 minutos do lugar que a pastora tava. Uns 10 de a pé, mas Brasília não dá pra andar de a pé, então eu tive que pegar um Uber. Mas por que eu falei, meu Deus, Deus é bom, né? Quando eu parei na porta do hotel, eles falaram, aqui que você vai ficar? Eu falei, amor, tô 5 minutos de você, vou ir te ver. É, daí almocei e tal, já eram as 3 da tarde, 4 e meia me liberaram, tinha das 4 e meia, 6 pra ver a pastora, consegui pegar um Uber, consegui ir lá ficar com ela uma hora. Ela até falou, quer assistir um pouco da administração? Não, quero só ficar olhando você. Tô com saudade. Aí levei ela pra comer um açaí, ela não tá comendo doce, só eu comi. Aproveitar o calor, né? Ela ficou ali comigo, daí levei ela embora depois pra, né, pro intervalo da administração, fiquei lá até o final, dei um oi pro pessoal lá da Comunidade das Nações. Voltei, vi ela embora. Mas por que você está falando isso, pastor? Amados, 15 anos juntos. Tem uns amados que não estão 3 anos juntos, que ela tá orando para a esposa viajar. Se ela sai 3 horas, já fala, aleluia, glória a Deus. Paz, ô Senhor. Quando a gente anda no padrão de Deus, tudo vai melhorando. Quando a gente anda no padrão de Deus, tudo vai melhorando. Meu desejo ainda é, eu tenho sempre a expectativa, vou voltar e vou pregar na igreja, vou voltar e vou estar com... Gosto? Amém, amados? Por quê? Porque Deus sempre tem algo novo! A minha pergunta é, será que eu estou fazendo o meu melhor? Porque quando eu começo a não fazer o melhor, eu começo a embriagar. Você sabe o que é isso? Se você está num relacionamento há um tempo, você começa a deixar de fazer o melhor, logo, logo as coisas caem numa normalidade, caem numa rotina, começa a ficar chato, começa a ficar triste. E a gente só nota, infelizmente, quando perde. No relacionamento com os pais, no relacionamento com os irmãos. Quem está me entendendo? Aí depois que foi, fica só arrepender. Uma semana atrás, o apóstolo foi recolhido. minha graça, graças a Deus, tudo bem com ele. Tudo de boa, tudo tranquilo. Amém, Mads? Ele só não viu minha última mensagem que eu mandei dizendo estou me desligando e outras coisas, mas ele não viu de propósito, eu acho. Nós trocamos mensagem ontem, ele falou, não quero ouvir porque o coração não sentia, eu acho. Né? Mas por que você está dizendo isso? Mas sabe aquele sentimento de honrei até o final? Consegui fazer tudo, glória a Deus. As coisas não vão mudar. Nossa postura tem que ser assim, em nome de Jesus. Nós não somos os outros que apresentam o melhor, depois fica o pior. Teu chefe, se vai chegar no seu trabalho, vai surpreender. Fala, meu Deus, chegou outra pessoa essa semana, em nome de Jesus. 5 amém, mas tá bom. Pelo menos 5 chefes vão ficar felizes. Você vai ser melhor no seu trabalho, em nome de Jesus. Você vai ser melhor no seu relacionamento, em nome de Jesus. Vai ser melhor como filho, filha, em nome de Jesus. Na escola também, em nome de Jesus. O amém ficou mais fraco, mas vamos crer. Mexe no seu coração aí. Pra apresentar o melhor. Porque você não faz pra homem, você faz pra... Você faz pra quem? Pra Deus. Tudo que fizer, fazei como quem faz para o Senhor. E dando graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco, né? Até porque hoje é Thanksgiving Day lá nos Estados Unidos. Dia de ação de graças. E nós agradecemos. O que, que você pode agradecer aí? Fala pra quem tá do seu lado. Fala, agradeço que você ficou perto de mim. Né? Agradece adiantado. Fala, agradeço que você vai me pagar um espetinho. Né? Já agradece adiantado, assim, crendo em nome de Jesus. Vai, próximo. Coisas que nós podemos aprender para aplicar na nossa vida prática. Posso? Então, primeira coisa, ó. O primeiro sinal de Jesus foi em um casamento. Deus é a favor dos casamentos. Deus quer que a gente case. É a forma de pessoas serem abençoadas. Ok. Segundo ponto que é melhor. Jesus fez o melhor. Por quê, pastor? Porque ele não sabe fazer de outra forma. Quando eu tava na viagem que eu falei pro pessoal, daí o pessoal, que eu tava na Universidade da Família com um monte de pessoa. E todo mundo começou a ficar curioso de querer conhecer a pastora. Eu falei, minha esposa é uma mulher maravilhosa, bonita. Quando vocês encontrarem com ela, vocês falem que eu falei isso, hein? Né? Mas eu tava fazendo propaganda pro pessoal, minha esposa é bonita, minha esposa não sei o que, daí mostrava uma foto, que eu tava com o pessoal da Universidade da Família, então tudo é família, né? Mostrava os filhos, mostrava as fotos, tudo que todo mundo é a dinâmica daquele povo ali. Você tá com os profetas, é só das coisas espirituais, das coisas loucas de Deus. Cada ambiente que você tá, fala do assunto que é, né? Então eu tava com a família, mano, mostrei a foto. Aí quando eu cheguei em Brasília, quando eu falei pra eles, minha esposa tá 5 minutos daqui, eu vou ver ela. Eles, mas Deus é bom. Eu falei, Deus é bom, porque ele não pode fugir de quem ele é. Da natureza dele. Jesus só sabe fazer o melhor. Por que que foi o melhor vinho? Porque tudo que Jesus faz na sua vida é o melhor. Se você fizer do jeito que Jesus quer, você vai ter o melhor. Quem pode dizer amém? Então, se as coisas estão mais ou menos, não sei se foi Jesus que fez. De verdade. Porque quando é Jesus, ele não pode fugir da natureza dele. É o melhor. Então, se Jesus te deu a tua esposa, a melhor. Os homens têm que dar um grito agora, irmão. Tô tentando te ajudar. Vou fazer de novo, então. Se Jesus te deu a tua esposa, é a melhor. Isso, irmão. Seja inteligente. Vai, irmã. Irmãs. Homem se sente amado com respeito e honra, irmã. Então vou dar uma oportunidade para vocês agora, as irmãs. Se Jesus que te deu o teu marido, ele é o melhor de todos. Não foi tão forte. Eu tinha uma expectativa melhor, que alguém ia dizer, glória a Deus, amém, aleluia. Vou dar mais oportunidade. Se Jesus que te deu o teu marido, é o melhor. Tá bom. Vou falar a pastora treinar as mulheres, cuide de mulheres, sabe? Amém, mas tudo bem. Tá ótimo. Aqui é uma coisa bem importante, tá? Vinho é simbolismo de alegria. Vocês estão comigo? O que que acontece? Quando você estiver sem vinho, você procura Jesus. Não vai se enganar. Não vai se enganar. Vocês estão com algum problema, alguma coisa, procura Jesus. Não estão se sentindo bem, procura Jesus. Vocês vieram para a igreja. Lugar certo. Quem vem aqui não vem com os pais. Levanta a mão. Vocês vêm sozinho. Nossa, que alegria. Isso é uma alegria. Sinal que nós temos uma cidade, nós vamos ganhar. Amém? Mas, ó. Quando a alegria sair, busca Jesus, irmãos. Não busca outra coisa. Eu vejo pessoas que querem se entreter com outras coisas, acaba piorando a situação. Busca Jesus. Quarto ponto, que também é nisso, mas eu quero falar agora, quero né, pensar aqui, deixar isso aqui bem claro para nós. O que aconteceu no casamento? Você fala, acabou o vinho. O que aconteceu no casamento? Acabou o vinho, é simbolismo de acabou a alegria, acabou a celebração, nós não temos mais o que dar, não temos o que fazer. Por lógica, qual seria a lógica de fazer se acabou o vinho, Alan? Vamos dizer que nós estamos aqui, Evandro, estamos aqui, acabou a água, o que, que você vai fazer? Mandar o pessoal embora. É uma opção. O que mais, Lu? Comprar mais. Aí é que está o erro nosso. Posso? É um acaba a festa, outro manda. De qualquer forma, acabou a festa. Mas a lógica é: vou comprar mais. Eu vou atrás de outras coisas. Deixa eu explicar isso aqui. Vocês estão comigo? A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a no reino dos céus, o reino é espiritual. O reino não é comida nem bebida, mas retidão, paz e alegria no Espírito Santo. Por que você está falando isso, pastor? Ó, o maior erro nosso, como cristãos, como povo de Deus que nós somos, quem pode dizer amém? É que quando acaba a nossa alegria, a gente quer buscar comprar mais. O quê? Mais vinho. Só que aqui a gente aprende algo com o primeiro sinal de Jesus. Quando acaba o vinho, eu não tenho que buscar mais vinho. Eu tenho que buscar Jesus para que ele me dê água. O que você quer dizer com isso, pastor? Deixa eu te explicar. Quando acaba a tua alegria de servir, quando acaba a tua alegria de buscar a Deus, quando acaba a tua alegria das coisas que você está fazendo, quando acaba a alegria do teu casamento, quando acaba a alegria da sua família, quando... sabe o que você devia fazer? Ir atrás de água. E não de vinho. Que o vinho não vai te saciar. O vinho não vai resolver a situação. O problema é esse. Eu estou cansado das coisas, em vez de eu me encher do Espírito, no Evangelho de João, água é Espírito. No capítulo 4, ele fala da mulher samaritana e fala... se você tiver um encontro real comigo, no teu interior fluirão rios. Você jamais vai ter sede de novo. Vocês estão aqui comigo, amados? O problema que a gente tem muitas vezes é que é assim, ó, a pessoa está tendo uma dificuldade, está tendo, está difícil servir, está difícil encaixar todas as coisas da minha vida está meio atarefada das outras coisas. Sabe o que ela faz? Em vez dela se encher de água, ela vai e fala: vou me embriagar um pouco. Eu não, vou me afastar um pouquinho da igreja, vou assistir um Netflix, vou assistir um seriado. Eu preciso viajar com a minha família, eu preciso ter tempo de outras coisas. Aí ele vai, irmão! E volta, pior. Cada vez as coisas vão piorando. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Pastor, você não tem momento de dificuldade, de problema? Tenho. Sabe como é que eu resolvo? Me fecho num quarto, ligo um louvor e fico lá até que eu seja cheio do Espírito. Por quê, pastor? É assim que a gente se enche, irmão. A alegria do Senhor é a minha força. Do meu interior, a Bíblia, Jesus me garante que do meu interior não vai ter uma água de poço. Do meu interior, não entendi. Fluirão rios. Então quer dizer que quando essa água jorrar, ela vira o vinho. Tô conseguindo fazer entender, sim ou não? Você está cansado, você está sobrecarregado, deixa eu te contar, vinde a mim. Quem tem sede, vem a mim e beba. O problema é isso. A gente vai atrás de vinho em vez de ir atrás de água. Por quê, pastor? Depois que você já está bêbado, querido, não tem nem gosto do vinho mais. Agora, eles já estavam bebendo há muito tempo. Ele mesmo fala aqui, ó. Mas ele fala, quando ele provou, falou, tem coisa melhor. O Senhor faça na sua vida em nome de Jesus. Você não venha se encher, se entreter com outras coisas em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Tá começando a ter dificuldade na tua vida de oração, nas orações, amado, mata a tua carne, jejua, busca ser cheio do Espírito. Vocês vieram aqui durante a semana no culto, talvez não era pra você essa pregação, é pra alguém que não veio, não, é pra você mesmo, tá? Que Deus sabe. Não deixa essas coisas te pegarem em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? No outro culto eu compartilhei. Vou compartilhar agora aqui pra gente acelerar o processo, que já passei, deu uns minutos aqui. Posso? Teve um período da minha vida que eu sofri muito por causa de um relacionamento que terminou de muitos anos, 3 anos e pouco tal de relacionamento e tal. Eu me lembro do dia e da hora exata das coisas. Eu sou bom de guardar essas coisas. Tava sofrendo bastante. É, relacionamento assim, deixa a gente meio fora de si assim, né? Sofrendo bastante, indo e tal. Eu me lembro que eu tava com a minha... tinha uma EcoSport preta. Não, tava com a EcoSport prata. Tava com a EcoSport dirigindo. Passando lá no viaduto do Capanema, lá. Eu me lembro quando eu tava passando assim, acelerando, e chateado, conversando com a minha alma, deixando minha alma dominar a conversa, tal, tal, tal. Eu me lembro que aí eu escuto uma voz falar assim: joga o carro. Joga o carro. Resolve tudo. não era pastor nem nada, e nem por isso, porque eu tô querendo dizer que assim, ó, na mesma hora eu falei, te repreendo, Satanás. Só que eu sei que não é minha alma, eu sei que perde a salvação. Talvez eu estivesse até escutando um louvor. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, ó, provavelmente eu devia estar escutando um louvor. Foi um período que eu tava mal, mas eu falava, eu tenho que me encher do Espírito, eu tenho que me encher até que o Espírito faça algo na minha vida para me curar. E tinha, obviamente, um pastor, eu conversava com o pastor toda semana, me acompanhava, gente que cuidava da minha vida, amigo meu que ia orar comigo, todas essas coisas normal, do discipulado, de ter gente cuidando. Mas, o que eu tô querendo dizer, Satanás tá sempre buscando quem pode tragar. Agora imagine se eu não tô cheio do Espírito. Não ia estar nem aqui mais para contar a história. Não teria tido filho, não teria casado, não teria acabado com a minha vida, acabado com a vida da minha família, dos meus pais, de todo mundo. Sem nem entender, podia ter matado mais gente até. Tô conseguindo fazer entender, sim ou não? Se encha do Espírito, irmão. É Ele que vai saciar a tua alma. Mas às vezes a gente está com dificuldade e piora a situação. Se tranca lá no quarto, em vez de escutar um louvor, em vez de pedir com as coisas que devem mergulhar em Deus, liga lá o Kid Abelha e fica lá chorando. Metade não entendeu o que que é, né? Então liga, sei lá, o que que toca? Eu não sei, mas Kid Abelha é quem era? Era uma banda. Quem conhece o que eu tô falando? Alguns conhecem então ainda. Ou liga lá e vai assistir seriado, vai ver os... que mais? Novela. É, e assim. O quê? Dorama. Eu nem sei o que que é dorama. Não tem a menor ideia pra mim. O mais perto disso aí que eu conheço é o Flipperama. Dorama é o Flipperama da Dora, a aventureira, talvez. Sei lá o que que é. Me perdoa quem gosta, não sei o que que é. Tô conseguindo fazer entender? Busca as águas, irmãos. Nas águas você nunca mais vai ter sede. Se for atrás do vinho, vinho vai dar sede. Não vai dar certo. Último ponto aqui para que a gente possa fechar o culto aqui. Apresente sempre o seu melhor. O padrão do reino que Jesus começa a colocar para as coisas que todo mundo vê. Por quê? Ele leva o vinho para quem? Para o mestre sala. Aí quem que o mestre sala chama? Quem que o mestre sala chama? O noivo. Jesus faz as coisas e você que leva o crédito. O problema era do noivo. Quem levou o crédito? O noivo. E Jesus, ninguém nem falou, foi o Jesus. Ninguém nem falou nada. Só que os discípulos viram. Vocês estão aqui comigo, amados? Que Jesus faça algo na sua vida em nome de Jesus. Ele te use para ser a cura dessa cidade aqui em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Dos problemas e das situações. Porque eu não vou ser sozinho, não dá, amados. Deus quer usar todos aqui. Coloque-se de pé, vamos acabar. Vamos ler junto João 2,11. Diz assim, com este... Vai, vamos ler bem forte. Se agora tá grande, dá pra ler lá do fundo. 1, 2, 3, vai. Com este... E o que que ele fez? Não entendi o que que ele fez? Significado de glória. Gordura, excesso, natureza. Quando Jesus fez um sinal... que é sempre o melhor que ele apresentou, que muda todo o padrão do que todo mundo fazia, aí os discípulos falam, ele manifestou a glória, a natureza de? O próprio João fala, e vimos a sua glória manifesta. Quem pode dizer amém? Minha pergunta é, será que as pessoas vão ver a glória de Deus por onde a gente passar? Será que quando passasse as festas e final de ano, as pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, tinha algo diferente em nome de Jesus? Quem crê? Manifesta a glória. Transforma os ambientes. Você não foi feito para se conformar. Você foi feito para transformar. Vamos orar em nome de Jesus? Quero fazer três orações. Uma primeira muito rápida. Você está aqui pela primeira vez. Ou você nunca entregou sua vida completamente para Jesus. Você não tem essa convicção forte. Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, me entregar... completamente a ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.